Você aí que nasceu no interior e se criou trabalhando na agricultura, não pense nunca em deixar o seu chão. Jamais cometa meu...
Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos chegando com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado, dia 20 de janeiro de 2018. Olha só, já dia 20. Passamos 20 dias do ano de 2018. Nós vamos conversar com a professora Inês, é nossa vice-presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões, porque na quinta-feira, dia 11 de janeiro, aconteceu reunião com a Comissão das Mulheres para tratar vários assuntos. Mas, entre eles, o assunto especial é o 8 de março, que ela está ali, ó. É, batendo a porta, já tá, pô, já chegou 8 de março e as definições, o que vamos fazer? Atividades em Vacaria, no meio rural em Vacaria, ou viajaremos até Rolante, onde vai acontecer o encontro da regional e pretende reunir perto de 1000 meninas de todas as partes aí que fazem parte da regional, tem 12 sindicatos. Vamos saber agora um pouquinho disso. Prof, como é que a senhora está nesta tarde? Seja bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Bonese, boa tarde, ouvintes, e boa tarde a todos os agricultores que nos ouvem nesse momento e aqueles também que não são associados do nosso sindicato que também nos ouvem nesse programa.
Prof, antes de entrarmos no assunto 8 de março, vou fazer, quem sabe, uma retrospectiva de 2017. Como é que foi para o segmento, especialmente para a Comissão das Mulheres, hein?
Olha, Bonisa, a Comissão de Mulheres 2017 foi bom, né? A gente teve o 8 de março em Gramado, que a gente foi também, a gente participamos lá, foi muito bom. E agora a gente também está reunida para discutir o 8 de março agora de 2018. Ainda não entramos bem num acordo se a gente vai para Rolante, mas eu acho que mais favorável a gente ir a Rolante. Eu acho que lá também vai ser o encontro, a gente foi agora o dia 9, né, na reunião lá, a gente discutiu um pouco qual a programação, eles têm uma programação boa, né, e vamos ver, né, dia 8 de março, e lá eles fazem mesmo dia 8 de março, que vai ser numa quinta-feira. Então vai ser durante a semana, um pouco de dificuldade é isso também, né, vai ser durante a semana, e aqui todas as agricultoras, a nossa comissão, uma hora distante. Vai ter que vir na quarta-feira para Vacaria e voltar sexta. Então, também é, quem vai mesmo é porque tem mesmo esse espírito de...
E quando falamos, né, trouxemos à tona aqui a Comissão das Mulheres, nós temos que lembrar que, especialmente a mulher trabalhadora rural, ela tem não uma dupla jornada, mas muitas vezes é até tripla e quádrupla jornada, né, porque tem que se virar nos 30, literalmente, lá no meio rural.
É, nem é nos 30, acho que já é nos 31, né? Não é só nos 30, eu acho assim que agricultores assim, trabalha durante o dia. Trabalha durante o dia, eu modo de dizer, ela também não tem muito descanso. Ela chega, ela tem que ir para o almoço, ela tem que ir para o tanque, ela tem que, né? Tem que lavar a louça, né? Muitas vezes o marido vai descansar e ela tem que estar a trabalhar, né? Ela tem que limpar a cozinha e na hora que ele vai, às vezes, para a roça, ela vai ter que ir junto também.
Então, mas e por que o marido não vai ajudar, quem sabe, dividir as tarefas?
É, hoje, eu não sei, hoje muitos já estão mudando bastante, mas mais antigamente, né, os homens não faziam muito esse trabalho de casa, né? Hoje mudou bastante, hoje o marido ajuda, mas não são todos ainda.
Se o marido ajudasse, facilitaria, né? Essa jornada ficaria um pouco mais leve.
É, seria bem mais leve, porque eu conheço pessoas, né, que quando chegam em casa, a mulher vai lavar a roupa e o marido vai fazer o almoço, né? Na hora de lavar a louça, um lixo fogão, outro faz o almoço, mas não são todas as famílias que acontece isso.
Tem que perguntar, o divino lá é uma dessas exceções? Conta tudo agora, professora, não esconda nada.
Não é muito assim, não. Claro que agora agora também eu trabalho aqui, né, no sindicato também, né? Então, assim, também não é muito. Ele almoça fora também agora, né? A Nora que faz a comidinha para ele. Mas na janta ele tem que fazer e lavar a louça também, no café também.
E as meias, quem é que lava? Ele está se virando ou não?
Ah, ele fica aguardando para quando eu chego.
Mas que barbaridade. Ô, Divino, que é isso, rapaz? Vamos pro tanque aí. Faça alguma coisa, eu quero ver que no próximo programa você se defender, Divino. Mas, professora, trazendo aqui por uma parte um pouquinho mais séria, não que isso não seja sério, a gente brinca, mas é verdade, eu acho que a gente fala tanto em igualdade, falou-se tanto que as mulheres conquistaram tantas coisas, mas nesta área em casa falta um pouquinho ainda, né? Não só no campo, mas na cidade também.
Falta ainda, Boniza, só que os jovens hoje já eles estão com uma outra mentalidade. Principalmente se os jovens hoje, onde a mulher e o marido trabalham fora, as divisões das tarefas, a gente vê muitos que já têm essa mentalidade melhor. Eu, por exemplo, tenho meus filhos que também ajudam, né? Assim, por exemplo, assim. Então, assim, a gente já criou muitas vezes assim com outra mentalidade. Não é aquela mentalidade de antigamente que... vamos dizer assim, o homem era um pouco machista, né? Hoje não, hoje até eles estão mudando, né? As pessoas também. E os jovens hoje também, e os filhos que estão crescendo agora também, as mães também estão aprendendo também a colocar a tarefa, tanto para a menina como para o menino, né? Igual. Porque daí, né, quando eles crescem, quando eles casam, também eles vão partilhar também as tarefas de casa.
É, até porque varrer uma casa, lavar uma louça, não vai cair em nenhuma parte do homem, né?
Provavelmente, eu acho que nunca caiu para nenhum homem, né, que faça algum trabalho de casa, não vai acontecer nada de diferente, né? Mas é a cultura do povo, né, que vem sendo assim.
Eu já coloco à disposição aqui o programa para os homens, né, falarem, eu aqui em tal lugar, eu varro a casa, eu lavo a roupa, quero ver quantos que vão dizer que fazem isso. A senhora acredita que vai ter alguém, prof?
Ah, mas vai, vai sim. Esses que fazem vão achar que não é verdade, né?
Não, mas o pessoal, se disser que fazem, fazem mesmo. Fazem mesmo. Mas, prof, vamos falar aqui de uma situação mais incômoda. Ano passado, 2017, Brasília incomodou bastante naquele congresso na retirada de vários direitos dos trabalhadores e também das trabalhadoras, prof.
É verdade, Bonise. Eu acho que 2017, tomara que 2018, né, Bonise, não, também nessa reforma da Previdência também não seja derrubado tantos direitos conquistados pelos trabalhadores e as trabalhadoras. Eu acho assim, tantos anos trabalhados para ser conquistado e eles não... simplesmente numa assinatura de caneta, num canetaço ali, eles derrubarem tantos direitos, né? Mas a esperança que a gente tem que esse 2018 agora também pode ser, né, que Deus coloque o dedo no miolo de alguns dos nossos políticos e que não façam isso, né? Porque eles não estão olhando o trabalhador, o pequeno, a trabalhadora, né? Eles não olham esse lado. Eu acho que simplesmente eles olham o lado dele e o poder econômico deles e o resto do trabalhador que se dane.
É, e aí essa atividade que vai acontecer em Rolante no dia 8 de março vai servir também para isso, né? Para, quem sabe, iniciar um processo, quem sabe lembrar dos direitos, lembrar das conquistas e manter esta chama sempre acesa de mobilização.
Eu acho que quando há um encontro, principalmente mulheres, é assim, a gente, o povo trabalhador ainda ele, eu não sei se ele ainda não sabe a força que ele tem, porque o momento que o trabalhador, que o pequeno se reunir, se unir, só que, Bonese, assim, a gente está vendo assim que os políticos, que infelizmente a gente não vai colocar todos, mas que estão lá em cima, eles nem estão aí para o trabalhador, que tu vê aí abertamente o que eles fazem, o que eles desviam, o que eles roubam, para falar bem a verdade, né? Do trabalhador, das conquistas que foram feitas, é uma injustiça tão grande que é revoltante.
É, tantos, poucos ganhando muito, né? E a grande maioria da população tem que trabalhar mais, tem que viver em privações para pagar aqui esses rombos, esses roubos que a senhora acabou de dizer.
Pois é, onde eles dizem assim, que é o trabalhador da quebrada Previdência, tá? Mas e quantos, onde é que está o maior roubo da Previdência? Não é o pequeno trabalhador, é as grandes empresas, né, o grande poder econômico, que eles passam ali uns anos e depois eles não pagam. Não é o pequeno trabalhador. O trabalhador, um salário mínimo que o trabalhador ganha, não vai quebrar uma previdência. Né? Eles colocam para o trabalhador para inculcar na cabeça das pessoas que é, e muitas pessoas ainda acreditam, né? Assistem e acreditam que é o trabalhador, que é ali que está sendo quebrada a previdência. Mas eu acho que o que eles querem terminar mesmo é a aposentadoria.
É. Vamos ficar atentos e mobilizados, especialmente as mulheres, já que o programa é especial hoje, as mulheres se mobilizarem, porque senão vai o boi com a corda, né?
É verdade, eu acho assim que a gente tem que sempre ficar atento, ficar de olho, né? E se precisar mobilização, acho que a pessoa vai, nós vamos ter que voltar novamente e fazer as mesmas mobilizações que foi feito há anos atrás para conquistar o salário mínimo do trabalhador.
Bom, prof, vamos fazer o seguinte, nós estamos aqui com outras meninas também da Comissão das Mulheres do STR de Vacaria e Muitos Capões, mas nós vamos atualizar agora os comerciais e na volta, no segundo bloco, aí sim, nós vamos conversar com essas personagens, pessoas que fazem o dia a dia do meio rural. Aliás, é o esteio, né? É o esteio da nossa comunidade. Se faltar as mulheres, as donas de casa, as agricultoras, como a senhora disse agora há pouco, o homem não consegue nem lavar a meia. Aí tem que esperar a patroa. E se não tem a patroa, como é que faz? Mas é isso aí, nós vamos discutir daqui a pouquinho no segundo bloco aqui no programa Vida Rural. É um instante só e a gente já volta.